Há que separar bem as águas, há que olhar para esta decisão como uma decisão que tem muito a ver com o momento que se vive, obviamente, com a guerra na Ucrânia, a visita dos três chefes de Estado das três maiores economias da União Europeia, no fundo foi para anunciar esta decisão, ela foi antecipada para ontem, no fundo, sabia-se que a Comissão ia apresentar hoje a sua recomendação. Agora, há que separar bem as águas, a questão da adesão e a questão do estatuto. O ser dado um estatuto, até porque aquilo que é dito à Geórgia, não tendo a Geórgia para já esse estatuto, não sendo essa recomendação, acaba por não ser muito diferente. Se formos a ler as três recomendações que são emitidas pela Comissão Europeia, em todos os casos, e nomeadamente entre a Ucrânia e a Geórgia, há recomendações e há medidas que têm de ser tomadas rapidamente. A Comissão diz que vai avaliar no final do ano os progressos da Ucrânia também, como da Geórgia, mas há verdadeiramente aqui uma questão política. E essa questão era a de ser ou não atribuído, e é a de ser ou não atribuído o estatuto de país candidato à Ucrânia. E foi isso que Zelensky pediu, foi isso que os chefes de Estado vieram, e do governo vieram, enfim, os três líderes dos três maiores países europeus vieram dizer ontem, e portanto é disso que se trata. Agora, sabemos que o artigo 49 do Tratado da União Europeia implica uma série de considerações muito importantes relativas aos critérios fundamentais da adesão. Eles não têm apenas que existir, eles têm que ser bem confirmados e justificados. E o país não apenas deve respeitá-los, como deve estar empenhado em promovê-los. E, portanto, é isso que está aqui em causa. E os processos de adesão são normalmente muito, muito demorados e assistimos a isso em vários países, nomeadamente os Balcãs Ocidentais.
Claro. No fundo, para explicarmos aos ouvintes, no fundo, a Ucrânia entra para uma sala de espera, já numa outra triagem, digamos assim. Passou a primeira triagem, mas tem muitas à frente. Aquilo que lhe pergunto é: o que é que ganha a Ucrânia só com este estatuto de país candidato? Porque parece-me que em Kiev há a noção de que a tarefa, apesar de tudo, é amorosa, mas alguma coisa ganha. Qual é a perspectiva da Ucrânia na sua análise em relação a este estatuto específico de país candidato?
O estatuto específico de país candidato, tal como foi dito por Zelensky, e tem sido dito nos últimos tempos, nestes últimos dias e até nestas últimas horas, é sobretudo um estado de alma, eu diria uma nova alma, se quisermos, como Zelensky disse, para os próprios combatentes, que sabem que a partir de agora podem aspirar e estão reconhecidos como podendo aspirar a fazer parte da família europeia e da União Europeia. Tem sido muito constante, muito repetido esta ideia por parte dos ucranianos, quer de Zelensky, quer de vários responsáveis, que a Ucrânia luta não apenas por si própria, mas também pela Europa e pelos valores europeus. E é isto que este estatuto, repito, que ainda tem de ser confirmado para a semana, não nos esqueçamos que o Conselho Europeu tem de, em relação a esta matéria, se pronunciar por unanimidade.
Claro.
Mas se isso acontecer, é verdadeiramente, digamos, o insuflar de um novo ânimo na resistência ucraniana. E foi essa a decisão política que ontem foi anunciada pelos líderes europeus, é essa a decisão política que a Comissão hoje confirma e é essa a decisão política que o Conselho Europeu poderá tomar para a semana, o que naturalmente representa, do ponto de vista russo, digamos, exatamente o oposto, isto é, a Europa volta a afirmar a sua unidade em torno desta questão e desta guerra, coisa que nos últimos tempos esteve, de alguma forma, em dúvida, sobretudo por causa das consequências económicas que temos vindo a assistir.
É benéfico colocar no mesmo movimento de entrada na União Europeia, ou pelo menos, enfim, nesta tal sala de espera como país candidato, os países dos Balcãs Ocidentais que estão, em alguns casos, à espera já há muito tempo e cujas reformas também têm sido lentas. Valha a verdade, caso contrário, já não estavam nessa posição.
É muito interessante essa reflexão, porque de facto o que está aqui em causa é, e até é uma forma nova de definir isto. Nós assistimos a uma onda de adesões entre 2004 e 2013, que na minha opinião em particular, mas de muitos observadores, não foi propriamente muito positiva para a Europa. Agora já não assistimos a isso, houve uma mudança radical do paradigma daquilo que é este processo de adesão que o tal artigo 49 refere. Agora o que há é outra coisa, é dizer, o estatuto de candidato, e não é é só, e nem sequer estamos ainda a falar da abertura de negociações, que depois terá de ser capítulo a capítulo e que até é reversível em função da situação no país. Estamos a assistir a um modelo completamente diferente e que me parece muito mais prudente, sinceramente. É um modelo em que se diz, sim senhor, este país está em condições, a sua liderança e o seu regime respeitam os princípios fundamentais, os valores fundamentais, mas têm muito que fazer, têm muitas mudanças a fazer. E aí, dessa perspectiva, este tratamento diferenciado entre a Geórgia e a Moldávia também tem a ver com isso, também tem a ver com o regime em Chișinău, portanto na Moldávia, que é diferente do regime na Geórgia, onde há alguma confusão neste momento em termos ideológicos até. Portanto, o que a Europa fez foi aceitar estes dois países e depois dizer que esta realidade também pode ajudar os países dos Balcãs Ocidentais a acelerar o seu processo. Eu não sei se haverá aqui uma competição entre eles para ver quem é que mais depressa respeita o primado da lei, a democracia, enfim, todos estes valores europeus previstos no artigo 2º do tratado, mas a verdade é que é mais uma motivação, ao mesmo tempo podendo causar, de facto, problemas com países que já há muitos, muitos anos estão à espera, não apenas de aderir, mas até, se quisermos, de prosseguir e de aprofundar as negociações. Então...